Panorama Agrícola para 13 de outubro de 2017, sexta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
De lua minguante no ar para você, o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: quando morre um idoso, perde-se uma biblioteca. No programa de hoje você confere uma dica para a produção de hortaliças. Escritórios da EPAGRE vão operar como correspondente bancário. E a EPAGRE chama lideranças para o planejamento estratégico plurianual.
Dica do dia.
Para a produção de hortaliças folhosas, o uso de túneis altos com tela pode ser uma boa estratégia. A vantagem do uso de tela está na produção em épocas menos favoráveis, aumento de produtividade e maior renda, melhor qualidade da hortaliça, proteção contra chuvas e granizo e o menor uso de agrotóxicos.
É hora das notícias.
A autonomia para o agricultor melhora na qualidade do produto e diminuição de custos de armazenagem e transporte de grãos são alguns dos objetivos e vantagens alcançadas com a construção de silos secadores nas propriedades rurais. Na linha Campos Sales, município de São Miguel do Oeste, no extremo oeste catarinense, a equipe da EPAGRE de São Miguel, junto com a família Lisotti, apresentou essa tecnologia, silo secador de grãos. Foi num encontro de agricultores e técnicos da EPAGRE com o objetivo de conhecer o princípio da secagem de grãos com ar frio. No encontro, os extensionistas rurais Simone Bianchini e Márcio Carlos Bender, do escritório da EPAGRE de São Miguel do Oeste, apresentaram para os participantes a construção do silo, principais vantagens do sistema, como baixo custo de armazenagem e qualidade do grão. Isso garante um retorno no investimento. A ideia da participação de técnicos da EPAGRE neste encontro para a visitação de silo secador de grãos em São Miguel do Oeste é para que essa tecnologia possa ser espalhada em outros municípios do Oeste Catarinense.
Confira a entrevista de hoje.
Panorama Agrícola recebe hoje Paulo Arruda, diretor de Extensão Rural e Pesqueira da EPAGRE. A EPAGRE começa a realizar o planejamento estratégico para os próximos 4 anos. Qual a importância desse planejamento, Paulo, e quem será convidado a participar?
É de extrema importância o planejamento estratégico para a empresa, porque a gente dá uma visão do qual é o rumo da EPAGRE para os próximos 4 anos. Ou até mais anos, né? O processo já começou no início deste ano e a gente fez junto com uma empresa consultora, que era a IEL, onde a gente construiu os documentos pelas cadeias produtivas e programas da EPAGRE, dando um panorama daqui 10 anos, né? Quais são as tendências de futuro, com vários consultores a nível nacional e do Estado. Com base nesse caderno e todos os outros documentos que já foram construídos no Estado de Santa Catarina, com visões e tendências do futuro do agronegócio catarinense, a gente vai agora, a nível de município, reunir as lideranças, né? Então, os municípios já estão fazendo os convites para essas reuniões, onde nós vamos ter presidentes de associações, presidentes e membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, cooperativa, prefeitura municipal. No geral, todas as lideranças municipais, onde a gente vai discutir quais são os pontos fortes da agricultura naquele município, quais são os problemas que tem também dentro do município com relação à agricultura e qual é o papel da EPAGRE dentro dos municípios. Com base nesse documento de quais são as ações da EPAGRE para a gente resolver os gargalos e problemas que tem na agricultura, é que a gente vai fazer esse planejamento plurianual 2018-2021 para o próximo ano.
E essas reuniões de planejamento com as lideranças ocorrem nesse último trimestre do ano?
Exatamente. Nós começamos, os municípios já começam agora, em novembro nós terminamos. Até final de novembro a gente já vai estar com todo o documento pronto no sentido do planejamento. E ano que vem a gente começa a divulgar as ações que a gente já realizou em 2017 e quais são as ações de futuro que a gente vai fazer para resolver, né, os problemas de Santa Catarina.
Paulo Arruda, com relação a IPAGRE funcionar como correspondente bancário, isso já está ocorrendo?
A gente com o Banco do Brasil fez um termo de cooperação técnica e o correspondente bancário é que a partir de agora os escritórios que tiverem credenciados, no primeiro momento são 70 escritórios a nível de Estado de Santa Catarina. E os técnicos, eles passaram agora por uma capacitação com o Banco do Brasil desses 70, né, escritórios, de como vai operacionalizar o programa correspondente bancário, uma vez que ele é todo via web, é toda pela internet. E a gente precisa, cada um dos escritórios, ter um técnico, ele credenciado no sistema financeiro, né? Então, isso daí a gente fez o processo licitatório para ver qual é a empresa que vai, né, vencer. E ela vai nos dar uma capacitação à distância com relação a aspectos financeiros e contábeis. Para isso, a gente pode operacionalizar o correspondente bancário. A vantagem do correspondente bancário no escritório é que o produtor rural, ao fazer o projeto de custeio ou de investimento nas linhas de crédito do Banco do Brasil, ou mesmo das cooperativas de crédito, ele faz com horário diferenciado, porque nós trabalhamos da 8 ao meio-dia, da 1h30 e 5h30, não é pelo horário do banco. Né? E a partir do momento que ele procura nosso escritório, toda a operacionalização do crédito rural é feita pelo escritório local. Né? O técnico vai fazer o projeto, vai digitalizar, vai fazer o cadastro do produtor, vai mandar tudo para análise do banco. Mas o produtor só procura o escritório da IPAGRE, vai fazer tudo pelo escritório da IPAGRE. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem. E começa a operacionalizar. Nossa tendência é a partir de outubro a gente começar a operacionalizar nos escritórios.
Muito bem, entrevistamos aqui no Panorama Agrícola o diretor de Extensão Rural e Pesqueira da IPAGRE, Paulo Arruda. Muito obrigado, Paulo, pelas suas informações.
Ah, obrigado a todos aí. Um bom dia aí para todos. Obrigado.
O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo.
No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar sobre chás e merenda escolar. É isso mesmo, escolas do município de Lages têm novidades no cardápio, chá de frutas e outros produtos frescos que são oriundos da agricultura familiar. Um edital do Programa Nacional de Alimentação Escolar é que está contemplando chá de frutas para os alunos. É uma venda de aquisição direta da agricultura familiar para a merenda escolar que atende 15 mil alunos durante 12 meses. São investimentos de R$ 312 mil para a compra de hortifruti granjeiros e panificados e de R$ 76 mil para a compra de 300 quilos de chás de laranja com maçã e laranja com abacaxi e hortelã. O chá é servido nos cafés da manhã e lanches da tarde, acompanhado de bolos, pães e bolachas. E o retorno nas escolas tem sido positivo. Essas são informações que estão no site do mda.gov.br, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. O chá de frutas foi inserido no cardápio da merenda escolar de Lages por causa de uma recomendação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de não fornecer aos alunos itens altamente industrializados, como achocolatados e bebidas lácteas. Uma das agricultoras familiares que abastecem a rede municipal de escolas em Lages com chá é Ivonete Kantreger. Ela defende o ingresso do chá na alimentação escolar como forma de combater a obesidade infantil e até de conscientizar as crianças para o risco do sobrepeso. Ivonete explica que o seu produto é totalmente orgânico, composto por frutas e ervas desidratadas. As embalagens, que variam de 50 a 500 gramas, são elaboradas de acordo com os pedidos e visam não comprometer a qualidade e o aroma dos chás. O chá da Dona Ivonete está na alimentação escolar de 9 municípios da região de Lages e a procura vem crescendo. Hospitais públicos já têm solicitado a aquisição do produto. Chás de laranja com maçã e laranja com abacaxi e hortelã na merenda escolar de Lages e região.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.